Olá e bem-vindos ao i3D Cast, seu podcast de impressão 3D e mercado. E hoje com muita, mas muita notícia. Stratasys faz grande lançamento e lançamento de coisa grande no dia 28 de abril. Um olhar sobre a Expo 3D BR que ocorreu no dia 1º de maio de 2021. A 3D Hubs solta finalmente o reporte do ano de 2020 e como a pandemia impactou o mercado de impressão 3D global. É tudo isso depois da vinheta. Vai! A Stratasys é a pioneira em impressão 3D por filamento. A empresa, originalmente norte-americana e fundada por Scott Crumb, criou o processo que conhecemos hoje como FDM, modelagem por deposição de fundido, lá em 1988, com a missão de oferecer sistemas de impressão 3D mais baratos, mais simples e mais seguros para a utilização. Ao recorrer a plásticos que a indústria já utiliza, como ABS, policarbonato e, na época, até mesmo ceras de alta densidade para produzir peças para fundição para o modelo perdido, a empresa revolucionou o mercado e foi direta, ou indiretamente, a causadora da segunda revolução das impressoras 3D em 2009, pois a queda de suas patentes abriu espaço para diversas empresas nascerem de garagens e universidades para a luz do dia. MakerBot, PrinterBot, Ultimaker, são inúmeras as marcas que oferecem hoje impressão 3D por FFF, fabricação por filamento fundido, já que o termo FDM ainda pertence a Stratasys, um termo open source para o mesmo princípio, mas que tinha que ser cunhado para derivar do FDM. Hoje, a empresa israelense, com sede em Rehovot, uma cidade universitária a cerca de uma hora de Jaffa, Tel Aviv, a capital do país, e já era dona de dois processos de impressão 3D, a própria FDM e a PolyJet, que veio com a aquisição da companhia de Minnesota pela Objet, dos israelenses. Ano passado, a empresa já tinha anunciado sua primeira impressora de resina, a V650, pelo processo de SLA, Stereolithographic System. E esse ano a empresa arrebenta, a começar pelo novo processo SAF, com uma máquina chamada H350 e que usa uma tecnologia baseada em fusão por câmara de pó, com a possibilidade de aproveitar o volume completo da máquina para acelerar impressões, uma vez que o pó compactado serve de suporte às peças que serão feitas no ar de outra maneira, no volume da impressora. Essa máquina tem o apelo de ser muito, mas muito rápida. O processo é semelhante àquele criado pela HP, o MJF, Multijet Fusion, e este processo da HP chega a ser 100 vezes mais rápido que a FDM, nas condições ideais de explorar todas as vantagens que a tecnologia oferece, ou seja, usar todo o envelope de construção com mínimo espaço entre as peças, realmente fazer uma disposição inteligente das peças. Você pode fazer 100 vezes um determinado tipo de peça, 100 vezes mais rápido do que fazendo cada uma delas em FDM. E como esse processo funciona? Semelhante aos processos da Z-Corp ou Pound Binder, um pó é espalhado sobre uma mesa e o cabeçote borrifa um líquido sobre os pós. Mas esse líquido, diferente daquele que a Z-Corp utiliza, que é uma cola, nós utilizamos um produto químico que reage com a atmosfera que está no envelope da impressão e uma fonte de energia especial que está lá dentro. A absorção dessa energia cria uma fusão que é muito mais forte entre os pós, é muito mais rápida, porque aonde tem o pó, esse líquido de absorção e a fonte de energia se encontram, vira peça. O próprio termo atende por fusão por absorção seletiva. Aí vem o SAF, Selective Absorption Fusion. Com isso, a manufatura aditiva se torna capaz de dar um salto em volume de peças produzidas. E se antes com a FDM podíamos fazer poucas centenas de peças sobre demanda, com a SAF nós podemos começar a entrar nas pequenas milhares de peças, as poucas mil peças, 1.200, 1.500, 3.000 peças, fazendo peças que são mecanicamente e no acabamento superiores àquilo que a FDM oferece e muito mais rápido. Na sequência, conhecemos o processo chamado P3, que veio da aquisição da empresa chamada Origin pela Stratasys. Você pode não lembrar, mas no início da pandemia de 2020, faltaram os tais dos cotonetes para o exame nasal da infecção por Covid. E como muitas soluções à pandemia, essa também foi uma resposta que veio por impressão 3D. A Origin chamou atenção por ser uma impressora que é visualmente parecida com aquelas criadas pela Formilabs, um sistema mini SLA ou uma DLP grande, mas que usa um conceito semelhante à SAF, pois ela faz uma impressão 3D volumétrica, ela vai um pouco mais rápido do que camada a camada. E cria, num espaço de projeção seletiva, em uma atmosfera especial dentro do envelope, um líquido que é sensível ao encontro desses elementos, uma fonte de energia, atmosfera e material. E quando os três se encontram, também surge a peça. Com precisão absurda e uma incrível velocidade, e o melhor, resinas que podem ser usadas em seres humanos, materiais com mais elasticidade, que não fragmentam nem estilhaçam se forem pressionados, torcidos, e de novo, muito rápidas. Agora a tecnologia P3 significa polimerização, fotopolimerização programável. Lembrando que foto no inglês é com pH. Cria resinas de uso final. Então, essa é uma tecnologia que veio somar aos processos de produção de alta velocidade. A SAF faz peças ligeiramente mais porosas, porque é pó unido, por fusão com reações químicas, enquanto a P3 nos traz resinas com alta velocidade. E ainda no mesmo evento, a Stratasys apresentou sua grande novidade, literalmente, a F770, que traz a precisão, a alta velocidade, um volume ainda superior à sua antiga máquina topo de linha, a Fortus 900 MC, na forma de uma máquina que custa menos de um terço do preço dessa antiga antecessora. A F770 é uma impressora FDM com volume construído de 1000 por 610 por 610 milímetros. 1000 é o eixo frontal, profundidade de 610, altura de 610, que opera com ABS, com asa, com duplo extrusor, traz o suporte solúvel SR30, usando os mesmos cabeçotes de baixo custo da família F123, a 170, 270, 370. A ideia era trazer para o grande volume, com grandes velocidades, mantendo a acurácia que tinha o sistema F900, de um erro máximo de 0,05 milímetros por milímetro por eixo, perdão, 0,005 milímetro por milímetro por eixo de erro máximo. Mas usando materiais mais baratos, menos densos, que demandam menos da impressora, uma câmara quente menos aquecida, um sistema de vácuo para prender a peça na bandeja menos forte. E permitiu lançar por menos de 100 mil dólares FOB uma impressora 3D FDM industrial com um volume estapafúrdio que, se eu acertei as contas que eu fiz aqui rapidinho, 372 litros. É muito mais que os 8 litros que uma maquininha de 200 por 200 por 200 oferece. Só para se ter uma ideia de como é difícil trabalhar com grandes volumes, quando olhamos para a caixa d'água, uma caixa d'água dessas que você tem em casa, ela tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ou 1000 por 1000 por 1000 milímetros de eixo, 1 metro cúbico. O que essa caixa pesa é, portanto, 1000 litros. Se a água tem a densidade de 1 para 1, 1000 litros pesam 1000 quilos. Ou seja, só para você ter uma caixa d'água com água de 1 metro por 1 metro por 1 metro, você precisa sustentar 1 tonelada. Agora, o PLA tem uma densidade de 1,24. O ABS tem uma densidade de 1,04. Ou seja, são mais densos que a água, o que resulta num volume muito maior, muito mais pesado, mais massa sobre a bandeja da impressora. A grande dificuldade do mercado não é fazer máquinas grandes, mas fazer máquinas grandes que se mantenham precisas com esse peso todo sobre sua bandeja. É a escolha dos componentes da impressora que tornará a impressão desses grandes volumes tão fácil quanto apertar print, ou fazer complicadas calibrações a cada vez que fizer uma peça grande. É isso que a Stratasys entrega na F770. Uma máquina capaz de produzir com repetibilidade, com facilidade de quem faz pipoca no micro-ondas, peças em grande volumes, altamente precisas. Sem dúvida, a Stratasys está apostando alto no crescimento da manufatura aditiva. Ela agora é dona de 5 processos de fabricação por manufatura aditiva: a PolyJet, a SLA, a SAF, a P3 e, é claro, a FDM. Dá para cobrir praticamente todas as etapas de manufatura aditiva dentro de uma indústria, desde protótipos a cores, texturas com partes flexíveis e borrachas, e partes sólidas, opacas ou transparentes impressas de uma só vez, que é o que a PolyJet oferece, Protótipos com acabamento e detalhes estonteantes, como a SLA oferece, ou agora também volumes produtivos cada vez maiores, que é o que a SAF e a P3 trazem, mantendo, claro, a tecnologia que a fez famosa e que mudou o mercado, que é a FDM. Essas são as notas do Keynote de 28 de abril e que você ainda consegue achar essas informações pela internet. Falando da Stratasys, é claro que eu assisti o keynote deles no dia 28 de abril, um espaço virtual muito interessante que até já muitas empresas estão usando, que misturam Google Maps dentro de um auditório, pelo qual você caminha virtualmente, indo até o auditório, até o stand de produtos, ou falando com outras pessoas presentes no evento através do chat, para quem acompanhou o evento ao vivo. Mas é claro que eu roubei todo esse resumo maravilhoso do que a Stratasys apresentou da brilhante apresentação feita por seu engenheiro de aplicações aqui no Brasil, o colombiano Andrés Cárdenas, que conduziu na Expo 3DBR um bate-papo muito legal lá no canal do 3D Geek Show no dia 1º de maio. E o que falar do evento? Em resumo, foi incrível. Para quem ficou no chat reclamando que não ganhou o brinde das gincanas e saiu xingando muito no Twitter, perdeu uma troca de conhecimento incrível com 12 horas de duração, com palestras, mesas redondas e infocomerciais interessantíssimos. Pensa no meio que até o comercial é interessante pra gente. A mesma pessoa que saiu reclamando que não ganhou um rolo de filamento da 3DX ou um adesivo para impressoras 3D da Adere pode até ficar triste, eu entendo, mas ela realmente não imagina o trabalho que é organizar um evento desse tamanho. O volume monumental de dados que os organizadores tiveram que revisar, filtrar, ajustar, encaixar numa grade que fizesse sentido e fosse interessante. Só de vídeos foram gigas, mas gigas, quase 1 TB de vídeos. As mesas com convidados que precisavam confirmar sua disponibilidade no sábado de feriado, programarem para falar no pequeno tempo que era oferecido, mas manter uma conversa interessante, dinâmica, preparar o material para se expor. E se isso está suando a minha defesa para a Expo, é porque é mesmo. Eu tive duas sessões ao vivo, às 14 horas falando de casas 3D e às 15 horas nesse incrível bate-papo com representantes de diversas tecnologias. O próprio Andrés Cárdenas, que eu mencionei agora, da Stratasys, Alessandro Queiroz, da BioEdTech e da BioIn, o Ítalo Soares, da 3D Tecnologia, e o Henrique Rodrigues, dando voz às impressoras de metal. E ao invés de conseguir pescar perguntas para eles no chat, enquanto eu conduzia o bate-papo e gerenciava os tempos de perguntas e respostas, o que eu via eram pessoas reclamando por código. No ano de pandemia, a Expo 3DBR, através da Mega Live, pelo canal do YouTube do 3D Geek Show, é provavelmente o único evento nacional que vamos ter esse ano, dedicado à impressão 3D. É uma chance única de falar, pelo chat, diretamente com fábricas, fabricantes, desenvolvedores, pesquisadores, que de segunda a sexta, num dia comum, a gente não tem chance. Mas o evento foi muito mais do que pessoas reclamando do sorteio e trouxe coisas incríveis. E eu puxo de novo sardinha para o bate-papo aqui da minha área, não que eu fiz, o bate-papo com educadores, a presença do Alex Boro, do Altmaker, numa mesa redonda repleta de gente falando sobre desenvolvimento de software e hardwares, falando de casas impressas em 3D. Preparem-se para logo mais, inclusive, trazermos o Rodrigo Roda para falar um pouco sobre o que ele disse lá na minha palestra, tá? Falando de softwares, de maquetes e o que ele tem desenvolvido pela ProArc. Se te interessa, entre em contato para a gente aborrecer ele lá e ele vir logo para falar com a gente. Ele salvou a minha vida nessa sala, porque eu não estava nas minhas águas, né? Eu estava, como diz no inglês, not my cup of tea. Eu estava entrevistando a Juliana Martinelli, criadora de uma impressora 3D brasileira de casas, e o Rodrigo trouxe aí um background incrível para enriquecer o nosso debate. No frigir dos ovos, a Expo 3DBR, que o que faz uma Expo bem feita e deve fazer, é unir pessoas, apresentar novidades, abrir portas entre empresas e pessoas e aproximar os grupos. E nesse quesito, a Expo foi incrível. Meus sinceros parabéns ao Kleber Rampazzo e ao Rubens Medino pela coragem de cumprir com essa proposta e ao Murilo do 3D Geek Show, que olha, se você já teve que fazer uma palestra na sua faculdade ou escola colegial por 40 minutos na frente da sala de aula, sabe que é difícil, né? Falta o assunto, dá nervoso, é difícil controlar o tempo. Agora imagina ficar 12 horas ao vivo. mantendo todos animados, chamando as palestras, fazendo link para aquilo que foi dito, com aquilo que vai ser apresentado. Então, de novo, meus sinceros parabéns, admirados parabéns pela maestria com que o Murilo conduziu o evento. Eu não sei quem mais podia ter feito esse trabalho por tanto tempo, com a simpatia e alegria que ele entrega e com a ajuda da sua esposa, a produção nos bastidores. Foi um evento incrível. E se você não viu, está disponível ainda no canal do 3D Geek Show. É só procurar lá pela Mega Live 2021 e conferir as 12 horas de conteúdo. Não precisa assistir de uma vez. Põe aí para assistir, põe a meta de assistir de hora em hora, uma vez por dia, e você mata o evento rapidinho. Se a Expo 3DBR trouxe um balanço do que foi 2020 na indústria brasileira e um panorama do que devemos esperar para 2021, com ou sem a pandemia, para ou por causa da Covid, o 3D Hubs finalmente soltou seu relatório de inteligência de mercado sobre 2020. E eu acho que nunca demorou tanto para eles concatenarem informações como esse relatório, que eu, honestamente, cheguei a pensar que não ia sair. Por que o relatório da 3D Hubs é importante? A 3D Hubs é o maior hub do mundo para conectar quem precisa de uma peça impressa e quem vende esse serviço. Ela já imprimiu mais de 6 milhões de peças, prestando serviço para quase 30% das empresas que figuram entre as 500 maiores empresas do mundo no ranking da Forbes. Com 4.200 máquinas cadastradas e ativas, com mais de 7 tecnologias nas quais são capazes de prestar serviço, ela diz qual é a tendência do mercado europeu. E em janeiro de 2021, agora, ela foi comprada pela Protolabs e também traz dados riquíssimos do mercado norte-americano. Conforme mais empresas compram seus próprios sistemas de impressão 3D, mais diferente é o tipo de serviço que estas mesmas empresas vão buscar para comprar. Se uma empresa já tem uma impressora de desktop, ela vai passar a comprar serviço de impressoras industriais. Se ela comprou uma impressora 3D industrial, ela vai buscar começar a comprar serviços de uma tecnologia que ela não tenha coberto. Ela comprou uma Stratasys com polímeros, ela vai comprar serviço de uma EOS em metal, por exemplo. Esse tipo de ranking vai mostrando a tendência de como o mercado está estabelecido e para onde ele está caminhando. Até o ranking de 2018, a MakerBot Replicator 2X, com 11 anos, ainda figurava no ranking de sistemas mais utilizados. Hoje, a única impressora desktop que ainda aparece de vez em quando é a Ultimaker. Os processos industriais têm dominado a lista de solicitações e, por uma razão, cada vez mais empresas que já têm as desktops estão comprando então agora serviços que precisem de materiais ou processos homologados. O Brasil pode estar atrasado em relação à adoção da manufatura aditiva, mas isso é bom. Porque, salvo se a gente fugir muito do roteiro que o mundo inteiro tem passado, o relatório nos traz uma visão do futuro, do que devemos esperar que vá acontecer por aqui. Então, dito isto, o relatório nos informa o quê? Bom, ao menos para mim ainda, nenhuma novidade arrebatadora, mas são interessantes. Vamos conferir. 1. O crescimento da manufatura aditiva do mundo não foi impactado, em linhas gerais, pela Covid. Como uma das tecnologias com crescimento mais forte mundialmente, o mercado de impressão 3D deve movimentar nos próximos anos ainda até 27 bilhões de dólares por ano. Aliás, até 37 bilhões de dólares por ano. Esse crescimento foi feito por todos os institutos de pesquisa de mercado e é um crescimento que vai ser gradual, ano após ano, até chegar a esse número. É verdade que o crescimento de 2020 foi menor que nos anos anteriores. Foi um mercado que movimentou 12,6 bilhões de dólares no ano, um crescimento 22% menor que o previsto em janeiro de 2020, antes da pandemia ser algo global, algo real. Mas boa parte desse crescimento menor se deve a problemas logísticos que se alteraram entre fábricas fechadas, portos fechados, lockdowns. Falta e atrasos de peças com matérias-primas, de uma falta, foi mais isso do que efetivamente falta de confiança no mercado. 2020 ainda cresceu em vendas em relação a 2019, incríveis 21% do volume. 2019 marcou 10 bilhões de dólares de mercado mundial e, como eu falei anteriormente, nós tivemos 12 bilhões de dólares em 2020. A previsão ainda é que a pandemia se estenda, o crescimento do mercado deve ser menor em 2021, mas mantendo a meta conservadora de só 17 bilhões de dólares. Então, ou seja, esse ano a gente deve movimentar apenas em impressão 3D 17 bilhões de dólares. E mantendo a tendência que até 2026 nós vamos movimentar 37 bilhões de dólares. No mercado que engloba a impressora 3D, o centro de manufatura aditiva, como preferirem chamar, os consumíveis, softwares, treinamentos e tudo que estiver nesse ecossistema. Esse crescimento deve ser puxado principalmente pela conversão das montadoras de carros por combustão a carros elétricos, que ao não utilizarem altas temperaturas nem solventes como óleos, graxas, combustíveis, são muito mais amigáveis para peças impressas diretas. Também deve puxar esse crescimento diversas outras tecnologias, como a rápida adoção à energia renováveis mundial, energia solar, moinho elétrico, o que você quiser olhar. A adoção por processos que gerem menos resíduos e que sejam mais amigáveis a reciclar, já que o apelo ecológico continua sendo muito forte no mundo. Então, esses são alguns dos principais motores, sem mencionar algo que eu vivo citando, que é demanda reprimida. As pessoas que não compraram esse ano, mas que ainda vão precisar comprar no ano que vem e vão se somar a todas estas que eu falei agora. 2. A pandemia afetou menos quem já tinha impressora 3D. Das 1.594 empresas que responderam aos questionamentos da 3D Hubs, quase um terço da sua base mundial de prestadores de serviços, uma boa representação da amostragem, apenas 17% declararam ter usado menos a impressão 3D devido à pandemia. 33% dos seus clientes declararam ter usado ou a mesma quantidade que no ano anterior, ou para 50% da base, não apenas o mesmo volume, como ainda aumentaram as demandas por peças. Aqui é fácil entender o motivo. Se o mercado hospitalar nos provou algo, é que a quebra da cadeia logística demanda criatividade das empresas para não pararem. Seja para prestarem serviços, seja para manterem suas fábricas funcionando. E a impressão 3D surge como uma solução natural para produzir peças que você precisa na hora que você precisa. Segundo o próprio 3D Hubs, 50% das peças encomendadas em 2020 foram berços, dispositivos, gabaritos e até mesmo peças funcionais e de uso direto para aplicação final. Uma observação interessante que a página 10 do relatório nos traz: a indústria aeroespacial, famosa pela sua rápida adoção de impressão 3D no mundo, desde o início da tecnologia, pela primeira vez ficou fora do ranking dos maiores mercados servidos. Isso se deve provavelmente ao maior período de recessão do setor, com voos fechados, menos transportes e as empresas do segmento salvando recursos nesse momento. Mesmo sem eles, a maior demanda por peças, ou seja, 88% dos pedidos que a 3D Hubs recebeu, foram para volumes de 1 a 50 peças. E é importante destacar aqui que, apesar de pequeno, o volume de peças entre 50 e 100 peças subiu. Hoje ele é 8% do volume dos pedidos, vindo de 4% do ano anterior. Ou seja, as empresas estão substituindo a manufatura tradicional para baixos volumes cada vez mais para manufatura aditiva. 3. Existe mais um fator para a ligeira diminuição da adoção da manufatura aditiva. E esse é um valor muito interessante que o relatório nos traz. Por que que as empresas também deram uma freadinha na compra, além dos motivos que eu citei no fator 1? Na proporção de que mais e mais empresas já estão adquirindo sistemas de impressão 3D de desktop, elas mudam seu perfil de compras, deixando de comprar peças para primeiras versões, primeiros conceitos ou primeiros protótipos, e passam a comprar peças para um protótipo mais refinado, peça para um uso direto, que vai ter um estresse, vai ter uma demanda. Essa empresa, se antes pagava R$ 15, R$ 20 para uma pecinha feita por um fornecedor local em PLA, quando ela compra sua própria impressora, ela não apenas para de procurar essas peças no mercado local, mas ela vai comprar a peça que é do próximo passo. Essa peça feita em uma impressora industrial, essa peça feita em metal, feita em materiais de superpolímeros, como o Ítalo falou lá na Expo 3DBR, muito bem. E aí esse material é mais caro. Então nós estamos vivendo agora também uma barreira de entrada. A empresa, para dar o próximo passo em sua impressão 3D, ela vai ter que pagar mais caro no serviço prestado, ou ela vai ter que pagar mais caro para adquirir esses sistemas que são mais caros. Em outras palavras, para 38% dos entrevistados, o custo é a nova barreira de entrada para a impressão 3D. Pois as bases já estão cobertas, o próximo salto vai ter que ser financeiramente bastante alto. O relatório traz mais uma série de informações, mas eu acho que esse é um top 3 interessantíssimo para vermos a demanda. E eu saliento aqui fazendo um link lá com a Expo 3DBR. Nós vimos um crescimento de aplicações industriais, nós vimos um crescimento em microempreendedorismo, em mini empreendedorismo com impressão 3D de desktop, porque hoje as impressoras não têm ainda, perdão, as empresas ainda não têm impressoras 3D de desktop, elas preferem comprar esse serviço fora. Vejam que quando as empresas tiverem as suas próprias impressoras 3D de desktop, elas vão começar a demandar do mercado, é o próximo passo em impressão 3D. Alguém lá no chat da Expo 3DBR falou: nossa, com R$ 50.000 da impressora da 3D Tecnologia do Ítalo Soares, eu compro 20 Ender. Sim, mas quando o seu cliente tiver Ender, para que que você vai querer ter a Ender? Você vai querer oferecer um super polímero da Igos? Você vai querer oferecer o próximo passo que o cliente venha a precisar? E é isso que o relatório nos traz, essa abertura de olhos da tendência do mercado. Meus caros, esse foi um podcast excepcionalmente longo e eu realmente acredito que, de muitas formas, foi um podcast de empreendedorismo para o setor também. Afinal, tudo que nós falamos aqui é BI, Business Intelligence, ou inteligência do setor. E ao trazer tendências do mundo, novos sistemas e os resultados materializados no Encontro Nacional de Impressão 3D, estamos tentando servir ao setor. Por favor, fiquem à vontade para me falar o que acharam desse episódio, ou pedir novos temas, explicações, me desafiar para um duelo ao pôr do sol, o que desejarem. Pelo WhatsApp, que é 11 9 6636 1591. Repita: 11 9 6636 1591. E eu sempre respondo de segunda a sexta, das 8 às 5. Me escreve lá e eu vou entrar em contato de novo. Sugere um tema. Me fala uma proposta, me diz o que você achou do episódio, ou ainda entre em contato por e-mail através do contato@impresso3d.com.br. Se puder, se lembrar, coloca lá no subject, no título do seu e-mail, podcast. Queria mais uma vez agradecer a todos pelo carinho aqui no podcast, lá na revista, ou lá durante a minha palestra na Expo 3DBR. Tudo que faço é para tentar ajudar a comunidade e, através do seu feedback, eu espero conseguir mais e mais retorno para todos. Claro, todo feedback que puderem me dar é incrivelmente útil e preciso muito desse retorno de todos vocês para afiar cada vez mais o que eu trago aqui, talhar ao que eu estou fazendo, as necessidades de vocês. Quem quiser assinar a revista, falando nisso, é só procurar no Hotmart Revista. Procura lá no Google, Hotmart Revista Impresso 3D, e você vai cair certinho na página de assinatura. Assinar a revista também reflete em mais materiais aqui no podcast, lá no meu YouTube, que eu vou voltar a gravar agora que as escolas reabriram e eu não tenho mais criança em casa full time. Se vocês acham que comprar uma impressora 3D industrial por US$ 100.000 FOB é difícil, pois é muito mais difícil conseguir gravar um vídeo de 15 minutinhos para o YouTube com gêmeos de 4 anos em uma casa de 50 metros quadrados. Acreditem em mim. Obrigado a todos e até semana que vem.